Palavra de Especialista.
O Palavra de Especialista de hoje está ouvindo o professor Marcelo Neri, economista-chefe do Centro de Políticas Sociais da Fundação Getúlio Vargas. Agora, em relação a um aspecto de gênero, a gente tem visto mulheres ocuparem espaços em profissões tradicionalmente tidas como masculinas, como até no caso do transporte. Hoje em dia a gente tem exemplos de mulheres, por exemplo, motoristas até de veículos articulados, etc. Parece que esse movimento não ocorre na construção civil, continua sendo uma taxa muito baixa. Mesmo com a grande quantidade de máquinas existentes hoje, ainda a questão física conta muito. Por que o mercado da construção civil não absorveu a mão de obra feminina?
É porque, como você disse, é um trabalho ainda muito braçal, pouco qualificado. As mulheres são o sexo frágil no sentido físico, não são frágeis nada, elas dão à luz aos nossos filhos, né? Elas são, na verdade, o sexo forte. E elas são mais qualificadas. E a construção civil demanda principalmente mão de obra pouco qualificada. Na verdade, o que a pesquisa mostra é que menos de 3% da mão de obra da construção é feminina. Isso está se mantendo parado ao longo do tempo, não tem mudado. Mas as mulheres que trabalham na construção, elas estão com um salário cada vez maior. São as pessoas que estão em cargo de chefia, ou arquitetas, pessoas mais... E até acho que uma das dificuldades do apagão na construção civil é que os dois segmentos mais qualificados da população, que são as mulheres e os jovens, eles estão fugindo da construção. Hoje não estão sendo atraídos para a construção, então torna esse apagão prospectivamente ainda mais preocupante.
Sim, agora o aspecto então, quer dizer, não é falta ou excesso de instrução? Parece que o problema então é o excesso, né?
Não é um problema. Eu acho que, na verdade, o problema está nas técnicas, está no próprio setor. As práticas do setor são... Você está precisando de uma nova visão para os velhos problemas da construção civil. A construção civil, acho que é um setor ainda de práticas muito antigas, porque o Brasil tem um Brasil velho, tem um Brasil da construção, o Brasil agrário, que tem uma herança até escravagista, eu diria, muito forte, assim, de mão de obra pouco qualificada. E o que está acontecendo, que é muito diferente no Brasil, é que esses setores de base, os menos qualificados, estão tendo um crescimento excepcional, que é diferente do que acontece, por exemplo, nos outros países do BRIC, dos BRICS, como, por exemplo, China, Índia, África do Sul e Rússia. Então, no Brasil, o que está tendo um desempenho muito forte são esses setores de mão de obra pouco qualificada. O salário dessas pessoas está aumentando, isso é bom para a desigualdade brasileira, mas também mostra que talvez a gente tenha adotado métodos de produção pouco interessantes, pouco produtivos, né? É preciso adotar novas, por exemplo, atrair as mulheres, adotar métodos de produção mais modulares, adotar práticas sociais, direitos trabalhistas, etc., melhores para que a própria construção civil consiga dar conta dos seus desafios, né?
Agora, se eu fiz uma comparação com outros países, como é que funciona isso? Porque é um problema exclusivamente dos países em desenvolvimento ou dos países menos desenvolvidos? Essa questão da falta de uma automação, digamos assim, no setor da construção civil, de maquinários que de repente tornassem o trabalho um pouco menos pesado, menos braçal? Que é isso em outros países?
Eu acho que isso é, sem dúvida, nos países desenvolvidos a gente observa isso. Acho que tem duas questões. Tem uma questão que é o seguinte: nos países desenvolvidos e nos BRICS, com exceção do Brasil, a desigualdade está aumentando. Pessoas que moram em Xangai, vamos dizer, com nível superior, o salário está aumentando mais do que quem está na base. No Brasil ocorre o oposto. Quem está na base, quem tem pouca educação, mora no Nordeste, trabalha na construção civil, negros e pardos, etc., estão tendo, que são tipicamente grupos excluídos da sociedade, estão tendo um crescimento de renda maior, estão diminuindo a diferença. ao longo do tempo. E aí tem um mistério, quer dizer, por que isso? De um lado, as práticas produtivas na construção civil são um pouco capital intensivas, depende muito de trabalho braçal mesmo, né? Então, acho que se de um lado é interessante essa disputa de mão de obra na construção civil, pelos próprios tipos de técnica de produtiva imperante no setor, por outro, limita a produtividade, ele limita a competitividade do Brasil nessa área, né?
Agora, em relação à participação dos imigrantes, me parece que nos outros países, especialmente Estados Unidos, né, havia, não sei, hoje em dia o desemprego pode até estar mudando um pouco esse aspecto depois da crise, mas havia uma participação intensa dos imigrantes como mão de obra da construção civil nos Estados Unidos. Como é que é isso no Brasil?
Na verdade, o que a pesquisa detecta é uma queda dos migrantes, né? Tipicamente os nordestinos, etc. Até durante o lançamento da pesquisa houve um debate a respeito, infelizmente. A gente até tem informação, mas não chegou a processá-la, que é será que nesses países vizinhos, por exemplo, a Bolívia seria o caso, eles estão exportando trabalhadores para a construção civil brasileira? Provavelmente sim, assim como o setor têxtil, etc. E, na verdade, são trabalhadores que ficam muito fragilizados. Como eles estão ilegalmente no país, em via de regra, eles estão, muitas vezes, em condições quase escravas, né, desumanas de trabalho. Mas eu não saberia te dizer, infelizmente, qual a importância hoje deles no setor da construção. O que eu sei é que a importância de pessoas de outros estados na construção civil está diminuindo. Então, aquele migrante que tipicamente vinha do Nordeste para trabalhar numa obra aqui no Sudeste, isso vem caindo ao longo do tempo.
Agora, em relação ao futuro, como é que a gente vai resolver, quer dizer, se é que é possível, como isso vai ser tratado daqui para frente, esse apagão da mão de obra na construção civil? Vai ser tratado via mercado? Acho que o mercado pode resolver isso até com uma melhoria ainda maior salarial desse trabalhador? Ou é uma questão que, de repente, demanda uma interferência do Estado? Como é que o senhor vê isso para o futuro?
Eu diria que o mercado aponta numa certa direção de aumento de salários. Normalmente aqueles que criticam o apagão são aqueles que não querem pagar salários mais altos, né? Então o mercado força, porque se não pagar mais não vai ter trabalhador nos canteiros de obra, é isso que eu acho que está começando a acontecer, mas passa por políticas de qualificação desse setor. É uma política de qualificação que você tem que voltar. Quer dizer, hoje em dia o trabalhador típico da construção civil é um sujeito de meia idade, que trabalhou, que estudou muito pouco e que tem dificuldades de operar as novas máquinas, e que são muito importantes para ele, porque, vamos dizer, ele está ficando mais velho, está perdendo aquele capacidade de fazer um trabalho braçal, né? Então, eu diria que essa qualificação é muito importante você qualificar, quer dizer, já que tem poucos engenheiros no Brasil, aí sim tem um apagão no sentido tradicional de pessoas que no Brasil formam muito pouco engenheiro civil, né, muito menos do que outros países emergentes, mas então falta talvez técnico de nível médio, fazer cursos para ele ser alguém que aumente a produtividade, que ajude a organizar as práticas do setor, né? O setor precisa, na verdade, adotar um sistema mais modular, práticas menos braçais. Eu acho que esse é o grande desafio, é se modernizar. Porque se de um lado existe toda essa problemática na construção civil, trabalhista, etc., que está melhorando ao longo do tempo, acho que o trabalhador da construção está ficando mais forte, está ganhando mais, por outro, você tem um déficit habitacional, uma necessidade crônica de infraestrutura, então a gente precisa ter condições melhores para os trabalhadores, isso o mercado e a atuação do Estado devem apontar para essa direção, para que a gente possa gerar as construções e o próprio investimento. A construção civil é responsável por mais de 60% do investimento na economia. Então, a construção civil está presente em todos os grandes desafios nacionais, passa pela construção.
Muito bem. Professor Marcelo Neri, economista-chefe do Centro de Políticas Sociais da Fundação Getúlio Vargas. Professor, nós agradecemos muito a sua participação aqui no Palavra de Especialista. Esperamos contar com o senhor numa próxima oportunidade. Muito obrigado.
Eu que agradeço. Eu só queria deixar o site da pesquisa para que vocês quiserem acessá-lo. É www.fgv.br/CPS, de Centro de Políticas Sociais, /construção, sem acento ou cedilha. Então, www.fgv.br/CPS/construção. O convite está feito. Agradeço a oportunidade.
E o Palavra de Especialista de hoje fica por aqui. A produção foi da Lucélia Cristina, trabalhos técnicos de Rodrigo Santos, apresentação Edson Júnior.
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista.